ano que passava uma fórmula de disputa diferente. Os campeonatos regionais não se coadunavam com os campeonatos nacionais. As datas para as disputas de campeonatos internacionais, como a Copa Libertadores e outras na época, eram definidas de forma descoordenada entre a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, e os representantes dos clubes brasileiros. Ou seja, nós tínhamos uma grande dificuldade, como emissoras de televisão, de programarmos o futebol brasileiro com a antecedência necessária, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de grade de programação, quanto do ponto de vista do produto a ser ofertado aos anunciantes, porque, como todos sabem, os nossos recursos provêm dos anúncios publicitários. Nós vivemos da receita que os anunciantes aportam aos nossos programas, às nossas atrações, e pagam para a exibição de suas marcas. Muito bem, o que houve a partir de então foi um grande esforço, do qual o Clube dos 13, a CBF, a Rede Globo em primeiro lugar, e ao qual nós também contribuímos, para organizar o calendário do futebol brasileiro, torná-lo mais adequado às necessidades dos torcedores, dos clubes, dos anunciantes, dos organizadores, das televisões. E assim foi feito. E nós chegamos agora, no ano de 2011, com um calendário que é modelo, talvez, em todo o mundo, onde nós temos uma separação clara dos campeonatos regionais, dos campeonatos de âmbito nacional, das diversas divisões. Os campeonatos são intercalados pelas disputas dos torneios continentais, o que permite que os clubes brasileiros disputem esses campeonatos com cada vez mais propriedade, haja vista que nós temos hoje, no ano de 2011, 5 clubes brasileiros na disputa da Taça Libertadores da América, todos com chance de caminhar adiante. Então, o esforço para a construção desse produto de futebol custou muito dinheiro, custou muito trabalho. E no momento em que nós nos vimos, à época, em 2000, impossibilitados pelo crescimento do valor dos direitos de prosseguir com o futebol, nós tivemos que desistir. A Bandeirantes ficou alguns anos sem transmitir futebol. E voltamos em 2007, num novo acordo de sublicenciamento com a Rede Globo, pelo qual nós compartilhamos esses direitos, pagamos uma fração desses valores de direitos e transmitimos conjuntamente alguns campeonatos regionais, o Campeonato Brasileiro da Série A, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, anualmente. Por que eu faço esse introito? Para trazer aos senhores a minha surpresa, primeiro a minha frustração, quando eu participei de todo esse processo. Eu era diretor de esportes da Band na época em que o processo começou, em 96, participei junto ao CAD de todas as audiências em que fui convocado, e expus a eles a minha preocupação, a preocupação da empresa que eu represento, a Rede Bandeirantes de Televisão, com o processo de licitação que se avizinhava, alertando para a dificuldade ou para a impropriedade que seria um processo de licitação nos moldes de leilão fechado, que foi o que acabou ocorrendo. O leilão fechado, ele é uma loteria, não é? O meu colega aqui da RedeTV, muito simpaticamente, disse que a RedeTV está investindo no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, só investiu um envelope e uma folha de papel, porque, inclusive, um dos termos da licitação, que era a apresentação de garantias bancárias, era um item que era desqualificante, que, inclusive, nos inibiu de procurar construir uma proposta, porque os senhores imaginam o que pode ser uma fiança bancária da ordem de R$1,5 bilhão, que era o preço mínimo da TV aberta. Muito bem, voltando à questão da coordenação dos esforços das mídias, a licitação por leilão fechado, a nosso ver, seria prejudicial, foi o que acabou ocorrendo. Nós não somos profetas nem nada, mas era natural que isso ocorresse, porque é uma loteria e nós somos empresas que prezam pela sua saúde financeira, pelas suas relações com o mercado. Nós estimamos o mercado publicitário de acordo com números históricos, nós não podemos entrar em aventuras. E a separação entre as mídias, que aparentemente seria uma grande conquista, só traria mais confusão e mais dificuldades de acomodação dos diversos interesses, dos diversos players do mercado brasileiro de radiodifusão e de comunicação. Então, senhor presidente, senhores senadores, a Rede Bandeirantes não participou da licitação, não apresentou proposta. Nós permanecemos no aguardo do desenrolar dos fatos. Imaginávamos que fosse ocorrer o que ocorreu, talvez não com a velocidade com que ocorreu, mas que a licitação se frustraria por si mesma. E foi o que, infelizmente, aconteceu. E estamos no aguardo para ver o desdobramento dos fatos. Temos uma parceria de longa data com a Rede Globo em diversos eventos esportivos. E mais um esclarecimento, foi citado aqui pelo Paulo Calil, se não me engano, a questão da transmissão da mesma partida. Eu faço rapidamente uma reflexão com os senhores. Nós temos a cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A, 10 jogos. É uma cláusula que já persiste nos contratos de licenciamento de direitos de televisão, a obrigatoriedade da não transmissão do jogo para a cidade em que ele ocorre, em busca de preservar o público que vai ao estádio, que hoje o maior estádio brasileiro tem 80 mil lugares, e uma emissora de televisão abrange no seu município milhões de pessoas. Então, não é permitida a transmissão ao vivo para a praça onde o jogo ocorre, nos termos dos contratos atuais, isso já dura possivelmente 20 anos. A exceção é dada para um número limitado de jogos em cada temporada que podem ser transmitidos para prever a situação de um jogo muito importante que defina uma classificação ou um campeonato. Muito bem, é praticamente impossível encontrarmos a cada rodada 6 jogos diferentes, porque nós, pelo contrato do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de transmissão dos jogos de TV aberta são 3. Nós teríamos que encontrar 6 jogos diferentes que cumprissem com essas exigências, que permitissem transmissões diferentes entre as duas redes de televisão. O que ocorre é que, em possivelmente 90% das rodadas, nós não teríamos, nem que quiséssemos, possibilidade de exibir um jogo diferente do jogo que é exibido pela Rede Globo. Muito bem, eu permaneço à disposição aqui para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Agradeço, muito honrado, o convite da comissão. Presidente Requião, muito obrigado.
Alô, nós passamos agora ao diálogo entre o plenário e os nossos convidados. Os parlamentares inscritos são os seguintes: senadora Lites da Mata, primeira autora do requerimento, senadora Ana Amélia, senadora Marisa Serrano, senador Pedro Simão, deputado federal Jonas Donizete, senador Flecha Ribeiro, deputado federal Romário, senador Ciro Nogueira, deputado federal Valadares Filho, senador Álvaro Dias, senadora Marinor Brito e deputado federal Danley de Deus. A ideia é que cada parlamentar, entre senadores e deputados, tenha 3 minutos para sua intervenção. E a sugestão que eu coloco à apreciação do plenário é que nós façamos esta audiência em blocos de 3 parlamentares de cada vez, e após as 3 intervenções dos parlamentares, a mesa dará as respostas. Se os senhores estão de acordo, fica avançado desta forma o procedimento.
Pela ordem, presidente.
Diga, senador.
Eu pediria a Vossa Excelência, não estava atento na hora que Vossa Excelência leu a relação dos inscritos. Qual seria a minha colocação aqui
na inscrição? Sua colocação é extremamente honrosa.
Ponta esquerda ou ponta direita?
É o sexto colocado.
É porque quando eu me inscrevi, eu Pensei que estaria em quarto.
Nós intercalamos os deputados numa deferência da comissão.
Sem dúvida. Só eu queria saber se... Então eu estou na meia esquerda, não tem problema não.
Não há problema nenhum. Honrosa colocação e sexto lugar. Muito bem classificado no rol dos inscritos. Senadora Lídice da Mata.
Senhor presidente, senhores, senhores senadores e convidados, a quem agradeço a presença, para tentar ser direta, a minha intenção ao fazer esse requerimento foi de destacar o interesse do torcedor brasileiro, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o fortalecimento do futebol brasileiro, fazendo cada vez mais democrático, permitindo, portanto, um profissionalismo maior e voltado para a promoção e para a esperança de que um time pequeno possa virar grande um dia. Como a sociedade brasileira exige da política que seja democrática, nós queremos contribuir para que todas as instâncias de organização da vida nacional possam se democratizar. Nesse sentido, a audiência passada, um pouco esvaziada pelos clubes, que só dois compareceram, mas deixou muito claro que não há uma garantia hoje que não seja acreditar-se no bom senso dos parceiros, de que numa negociação individual não possa acontecer que um time que venda o seu direito de transmissão exclusiva a uma determinada televisão e um outro time que venda também esse direito a uma outra televisão, se não houver uma concordância de todas as partes, em determinado momento nós não tenhamos a possibilidade daquele jogo não ser transmitido, porque ele dependerá exclusivamente do bom senso dos quatro atores em questão. Portanto, havendo um prejuízo, um possível prejuízo, se essa situação existir. Eu quero perguntar ao doutor Fábio Koff, por que em outros países desenvolvidos, onde o futebol é um esporte predominante, como Inglaterra, Itália, França e Alemanha, as licitações estão sendo feitas coletivamente e não individualmente, e estão dando certo? Se isso não melhora a competitividade e não faz com que os clubes ganhem mais. Ao doutor Evandro, da TV Globo, se a Globo já conhecia os termos, porque assinou o termo de acordo no CAD com o Clube dos 13, por que abandonou então a licitação que ele antes concordou em que houvesse? Por que a Globo negociou os direitos de todas as janelas de exibição, se algumas delas não têm plataforma para operação, como celular e internet? Se pensa em revender, revender esses direitos para terceiros interessados? É sabido que hoje um dos grandes negócios da televisão e da transmissão é o pay-per-view, que cresce o número de assinantes entre 20% a 30% ao ano, enquanto os clubes têm o seu preço de negociação reajustado entre 5% a 6%, portanto, claramente prejudicados nessa negociação. Portanto, se há uma venda e uma negociação em pacote, há um claro prejuízo financeiro do futebol brasileiro e dos clubes brasileiros. A CBF, há uma enorme diferença, uma imensa diferença entre as negociações da chave A e da chave B. O que a CBF, como uma organizadora, intermediadora, articuladora do futebol brasileiro, pode interferir para defender o interesse dos pequenos clubes de futebol no Brasil, que hoje todo o contrato chega, se não me engano, a 30 milhões de reais. Olha a diferença, os pequenos clubes chegando a ganhar 90 mil reais por mês, enquanto os grandes clubes de futebol chegam a um orçamento de 150 milhões de reais no país. obviamente que há um processo de reconcentração financeira permanente nos grandes clubes de futebol. Não é à toa, me perdoem, que quando se dá, quando o próprio doutor Evandro citou as celebridades nacional do futebol, fala da vida do jogador do Santos ou do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Flamengo. Não vai citar o Bahia, o Vitória, o Curitiba, que estão fora desse centro que hoje é dominante do futebol brasileiro, não chega nem a ser do Sul. O Sul é uma pontinha do Grêmio Internacional, mas que hoje é de uma ultra hiperconcentração de poder econômico entre São Paulo e Rio de Janeiro, e olhe lá. Portanto, eu creio que esta questão, ela não se reduz a uma discussão econômica da disputa das TVs do direito de retransmissão. Mas é necessário se discutir, sim, uma gestão do futebol brasileiro nesse mercado novo que surge no Brasil e no mundo para o futebol, como fazer com que esse mercado não seja um mercado cada vez mais excludente e, portanto, antidemocrático da participação do futebol como uma identidade nacional, do futebol como uma necessária... Um processo que possa fazer com que haja uma redistribuição desses recursos. O modelo da França, o modelo da Inglaterra, não leva a uma concentração desse tipo, a uma distribuição de 50% dos contratos para time menor. Por que isso não pode ocorrer no Brasil? Uma pergunta que faço para todos. Finalmente, para também a Rede TV, o que pretende fazer diante do impasse que está criado? Vai recorrer à justiça? Como é que nós podemos garantir ao torcedor brasileiro que nós não estaremos diante de mais uma situação de que já vivemos no passado, de uma certa instabilidade das regras do funcionamento do Campeonato Nacional? E ao CAD, uma pergunta: se a venda do pacote fechado não se caracteriza como uma regra de concentração, de monopólio e até mesmo de cartelização do processo econômico de organização das transmissões de jogos no Brasil.
Com a palavra, como autora do requerimento também, senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente. Queria cumprimentar os participantes dessa audiência pública que debate uma questão, como disse a senadora Lidse, que toca no coração do torcedor brasileiro. Eu queria, aí depois de ouvir atentamente, fazer uma pergunta à Rede TV, que foi a última a falar, aliás, antes a Bandeirante, depois foi a Bandeirante. A licitação ganha pelos senhores de 516 milhões de reais. Essa negociação individual, não há um risco de se criar uma elite de futebol dentro da linha e da lógica que a senadora Lides falou, desconhecendo a realidade dos nossos times que não estão nesse eixo Rio-São Paulo? Então, essa questão, primeira, com reflexos prejudiciais exatamente por essa valorização que é da base que vem outros atletas, os clubes crescem. Percebo também, dentro desse foco, que o futebol brasileiro, lamentavelmente hoje, ele está se sustentando financeiramente, economicamente, pelas transmissões, pelo dinheiro ganho das transmissões, pelos clubes, e pela venda de jogadores. Então, desse modo, também há um equívoco no processo. E eu queria perguntar ao José Carlos, que foi muito, para mim, surpreendente ao revelar uma parceria histórica com a Rede Globo, por que não foi possível criar no sistema de transmissão uma espécie de pool que as emissoras, antes de ir para o CAD, de criar essa questão relacionada a uma disputa concorrencial, houvesse, como houve com a Bandeirante e a Globo, um entendimento. Não sei se estou sonhando, mas imagino que pudesse haver, dentro de uma regra de bom entendimento, porque é de interesse de todos, para fazer uma espécie de pool para que todas elas fizessem. Claro que as diferenças tecnológicas de cada um são muito grandes. Chamou minha atenção também da proposta do presidente do CAD, Luiz Fernando Furlan, sobre sugestão dele e de o CAD estar à disposição para uma regulamentação do sistema. E essa pergunta eu queria dirigir especialmente ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e exatamente se nós precisamos de mais uma regulamentação para o sistema do futebol. Já é um país extremamente regulamentado, regulado, e se isso vai ajudar ou vai complicar o nosso esporte paixão nacional. Pergunta que vale também para o doutor Fábio Koff, nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, embora nossas divergências futebolísticas sejam conhecidas. O senhor é do Grêmio, eu sou do Internacional. E eu queria também perguntar ao Evandro, da Rede Globo,